Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. E no episódio de hoje contaremos a história do Kurokaji, o espadeiro negro. Eu gostaria de fazer um adendo nesse episódio que, creio, é de extrema importância. Quando você aceita um dojo, não existe raça, credo ou posição social. Quando trouxeram o estilo Shotokan para o Brasil, foi com a intenção de difundir não apenas o estilo, mas a filosofia dentro e fora do dojo, e mostrar que através do caminho podemos nos tornar seres humanos melhores. O Karate Do não é sobre o ataque, e sim sobre defesa. É o equilíbrio entre o espírito e o corpo. A famosa faixa preta não representa o final, e sim o começo do aprendizado. Tive prazer em conhecer alguns dos nomes citados nesse episódio, inclusive receber a minha primeira aula pelo mestre Junichi Sagara, e posso garantir que o aluno só recebe a faixa preta se está apto, tanto em técnica como em postura. No período que estive no dojo do mestre Sagara, os top 3 eram brasileiros, e desses três, um era negro. Embora houvessem vários Nikkeis, todos eram tratados e se tratavam da mesma forma.
Em 5 de agosto de 1942, na Vila Santa Isabel, que fica entre Vila Carrão e Vila Formosa, na cidade de São Paulo, nascia Benedito Nelson Augusto dos Santos, filho da lavadeira Georgina Malaquias e do pedreiro Nelson dos Santos. Sua mãe, uma negra que pertencia à linha de Candomblé Jeje, mas frequentadora da Catedral de Vila Isabel e envolvida em obras sociais do bairro, escolheu o nome do filho em homenagem a São Benedito. Seu pai era de família de descendência italiana e evangélica da Congregação Cristã do Brasil e gostava de música. Na adolescência, Benedito passa a admirar os malandros do bairro, achando-os fortes e que levavam uma vida fácil. O pai o repreendia, dizendo que homem de verdade tem que trabalhar, pagar as contas e sustentar a família. A sua imagem da malandragem mudou quando assistiu em uma briga o malandro mais famoso do bairro, o Tonhão Preto, levar uma facada de outro rapaz e mostrar fragilidade devido ao golpe que levou. Então, os malandros não eram assim tão superiores quanto ele pensava. Haveria alguma técnica que superasse uma arma? Um tempo depois, por convite de um amigo, começou a frequentar a academia Máquinas Moreira, na Rua da Moca, onde começou a treinar boxe. Nessa mesma academia, existia um setor chamado Academia Ono, que tinha treino de judô. Passou a admirar os treinos de judô e jiu-jitsu, mas seus amigos falavam que lugar de negro é no boxe, e aquilo era a luta de oriental. Mas o magnetismo das artes marciais foi tanto que pediu para sua mãe costurar com uma toalha velha o seu kimono, e começou a treinar judô e jiu-jitsu com o professor Seiji Haniuda, mas conhecido como professor Oswaldo. Posteriormente, o mesmo amigo que o convidou a treinar boxe lhe disse que estava treinando karatê com um senhor japonês conhecido como Velho, no bairro Casa Verde, colônia de imigrantes japoneses. Ao procurar o Velho, este o mandou embora, dizendo que não ia ensinar ninguém. A princípio, Benedito saiu e foi embora. Porém, já no ponto de ônibus, ficou indignado e voltou na residência do Velho e disse que ficaria ali até ele lhe ensinar karatê. Sorrindo, o Velho pediu que ele voltasse no próximo sábado à tarde, iniciando assim Benedito no treinamento filosófico sobre a conduta de um guerreiro, com aulas de etiqueta japonesa e também aulas de japonês, tanto falado como escrito. O Velho se chamava Jiro Takaesu, vindo de Okinawa. Com a evolução do aprendizado do seu aluno, Jiro Takaesu o levou para treinar em uma academia com um mestre de karatê que havia chegado há pouco tempo no Brasil, chamado Seiji Shikan Akamine, com quem aprendeu várias técnicas novas. Nessa época, Benedito se alistou na aeronáutica, onde seguiu a carreira de mecânico de aviões e depois passou a trabalhar no Serviço de Inteligência e Segurança da Aeronáutica. Nessa época de aeronáutica, passou a procurar também maior conhecimento espiritual e começou a praticar yoga e depois entrou na Fraternidade Rosa Cruciana de São Paulo. Paralelo a isso, continuava sua caminhada no karatê de combate com o Velho Takaesu, o karatê Goju-ryu com Sensei Akamine e também judô e jiu-jitsu. Conheceu então, através de seu amigo Juichi Sagara, o karatê Shotokan. Vieram da Universidade Takudai do Japão para o Brasil três professores do estilo Shotokan: Yasutaka Tanaka, Sadamu Uryu e Tetsuma Higashino. Juntos com Juichi Sagara, formariam a NKK, Nihon Karate Kyokai do Brasil. Benedito passou a treinar o Karate Shotokan com o grupo, mas como o sensei Akamine não aceitava o treino dos dois estilos, ele abandonou o mestre anterior. Ao iniciar o Karate Shotokan, Benedito também começou a se interessar pelo Bushido. Começou a conviver mais com imigrantes japoneses e aprendeu muitas histórias de samurais e guerras. Foi quando surgiu seu interesse pela katana, espada samurai. Frequentando as aulas com Juichi Sagara e com os outros três professores, chegou o momento do exame de graduação para conseguir sua faixa preta. Benedito fez o exame, mas por motivos culturais e até raciais, não lhe deram a faixa preta. Decepcionado e revoltado, foi na aula seguinte com uma faixa marrom. E seguindo a etiqueta que dita a regra que um menos graduado pode bater no graduado, porque todo graduado tem a obrigação de saber se defender, lutou com os outros alunos e, derrotando todos e deixando um vestígio de sangue e ossos quebrados, mostrou a todos que estava apto a receber a faixa preta, que lhe foi entregue após 2 semanas. Mesmo contra sua vontade, a aeronáutica acabou transferindo-o para o Rio de Janeiro. Lá, começou a dar aula de karatê, criando o grupo Rienkan, que logo em seguida cresceria de tal forma, sendo necessário criar a HKK, Rien Karate Kyokai, Associação de Karatê. Começou a participar de diversos campeonatos de judô, ganhando peso leve e médio nas Forças Armadas. Foi no Rio de Janeiro que conheceu sua primeira esposa, que acompanhava o trabalho do seu marido, pois a academia era embaixo de sua casa, e assim nasceram seus 3 filhos, Cid, Tatiane e Iris. Na mesma época que conheceu a esposa, morre sua mãe, Dona Georgina, que recebe a homenagem do bairro, tendo uma viela em seu nome na Vila Santa Isabel. O apelido de Mão de Ferro surgiu em 1974, durante um campeonato no Rio de Janeiro. Na véspera, Benedito, com seus 68 quilos, estava treinando na academia de um amigo, quando este lhe apresentou um rapaz que estava no auge de sua carreira, pois vencera alguns campeonatos com seus 92 quilos. O rapaz, contrariando as regras, já que era peso superior, desafiou Benedito ao Jiu-Kumite. Benedito venceu o combate com um golpe de mão no rosto do rapaz, que no mesmo instante se abriu num profundo corte. Benedito e os amigos levaram então o rapaz para o hospital, e o médico que o atendeu não aceitou em hipótese alguma que a pancada era proveniente de um murro, e registrou no prontuário que a pancada foi devido a um golpe de barra de ferro. Os amigos de Benedito, que ouviram o que o médico disse, imediatamente apelidaram Benedito de Mão de Ferro. Foi em Itaguaí, Rio de Janeiro, que Benedito conheceu a primeira espada japonesa, feita de lâmina de caminhão, pertencente à família Matsuo. A família, descendente de samurais, o encantava com suas histórias e a espada o fascinava. Sendo torneiro mecânico, Benedito resolveu fazer uma espada a partir de uma lâmina de mola de caminhão. Ao apresentar sua obra ao Sr. Matsuo, esse lhe disse: "Está muito bonita como enfeite, pois a minha lâmina e a sua não podem ser chamadas de espada japonesa." Foi então que o Sr. Matsuo lhe explicou que as legítimas espadas japonesas eram forjadas a partir do minério de ferro hematita, dobrado umas 14 vezes para eliminação do carbono do aço. Na natureza, o ferro hematita possui de 4 a 6% de carbono, devendo ficar com 0,45% a 0,60% de carbono para poder ser temperado na água e assim adquirir suficiente dureza na lâmina, como corte de navalha. Benedito passou a forjar então suas espadas a partir de aço selecionado com a porcentagem ideal para temperar em água. Pego uma lâmina retangular e abato na forja, eliminando as impurezas como fósforo, silício e outros. Estas impurezas saem como uma pequena casca que aproveito para dar acabamentos na lâmina, nogi. Se o aço for aquecido a 800 graus centígrados e resfriado imediatamente a 37 graus centígrados na água, esse choque causa o endurecimento das moléculas do aço. Ao adquirir esse endurecimento, o aço do corte se torna martensítico. E é este endurecimento que alinha as moléculas e faz crescer milionesicamente, fazendo que a lâmina adquira uma curvatura de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Essa curva dá uma resistência à lâmina que pode suportar mais de 100 quilos sem se quebrar, explicaria Benedito sobre sua técnica. Mas a espada japonesa possui a dureza máxima do aço. A lâmina em si é flexível para evitar a quebra. Essas gradações de dureza criam uma diferença visível na lâmina, chamada Ramon. O Sr. Matsuo explicou a Benedito todos os detalhes para uma boa espada. Ele apresentou uma revista com imagens de espadas com várias têmperas que formavam desenhos com ondas do mar, nuvens e montanhas. Para se produzir a diferença de dureza do corpo com o corte, existe uma massa à base de pó de esmeril, carvão e barro que envolve a lâmina toda, tendo como estrutura arame. Benedito começou a forjar suas espadas, mas foram dezenas de tentativas sem conseguir a lâmina esperada. A procura pela legítima espada japonesa o levou até a casa do mestre Kunio Oda, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Lá, ele encomendou uma espada e, conversando, contou suas experiências. O Sr. Kunio Oda, então, lhe ensinou a forma de temperar as lâminas de maneira japonesa. Voltou então às suas tentativas, De cada 10 espadas, saía uma ou duas boas. O resto quebrava ou não temperava. Seus estudos o levaram também a conhecer todo o ritual dos espadeiros. Eles se purificavam antes de temperá-las, tomando um banho e vestindo roupa clara. Era preciso ter silêncio absoluto na hora de colocá-las na água. Se alguém falar, elas se quebram. Também não se deve ter relações sexuais na noite anterior e nem no dia da têmpera, pois ela falhará. Estudando livros japoneses, descobriu que as datas de têmpera dos anos 1200 a 1300 e até hoje eram feitas em fevereiro e agosto. Passou então a temperar as lâminas em fevereiro, passando a acertar de 10 têmperas, 8 ou 9. Fez algumas observações durante seus testes. Em fevereiro, segurando a espada ao temperá-la, ao borbulhar dentro da água, esta tende a subir. Em agosto, tende a afundar. Além disso, a lua cheia é o momento ótimo de temperar uma lâmina. Conseguiu forjar 3 espadas e ficou sabendo que o senhor Oura também fazia espadas em Suzano, interior de São Paulo. Ao conhecer o mestre Yoshisuke Oura, fundador do Kendo e Kadia espadeiro, perguntou se este poderia lhe ensinar também. E esse imediatamente disse que não e não acreditou que Benedito tivesse feito uma espada. Benedito então lhe mostrou sua espada e o mestre Oura ficou muito admirado e rapidamente tirou o cabo para ver quem tinha feito a espada, pois a assinatura é feita na lâmina e fica coberta pelo cabo. Benedito havia escrito seu sobrenome Santos em hiragana, o que deixou o mestre Oura indignado. Se você fez realmente essa espada, tem que ter um nome de espadeiro em kanji, em letra japonesa. E mandou remover imediatamente aquele rabisco escrito Santos. Benedito então perguntou como escolher o nome kanji, ao que o mestre Oura apenas respondeu: tem que ter alguma coisa de seu professor e sua. Não dizendo mais nada, Benedito então agradeceu e comprou uma espada do mestre Oura. Em uma livraria japonesa no bairro da Liberdade, comprou um catálogo de espadas japonesas e passou a observar a forma de como elas eram assinadas e datadas, iguais à espada do mestre Kunioda. Vendo que existia a dinastia das espadas, escolheu as letras para formar seu nome em japonês. Estudando nos livros, descobriu que a dinastia do mestre Oura tinha mais de 800 anos, originária de um espadeiro chamado Kokaji Munetika, que significa pequeno espadeiro. Imaginou então que, por ser negro, o ideal seria utilizar espadeiro negro, Kurokaji. Com seus mestres, descobriu técnicas diferentes, já que eram de lugares e escolas diferentes. O mestre Oura vinha de Bizen e o mestre Oda vinha de Sosho. O acabamento do mestre Oda era rústico e um amigo, o taiano, que aprendeu com Moura, o ensinou como dar polimento. Apesar de se dedicar, não conseguiu fazer uma têmpera reta, mas suas têmperas de característica Nioi, Notare, Ondas e Midare irregular também ficaram famosas. Com o tempo, passou a ensinar discípulos a forjar as espadas. Fabricou centenas de espadas, procurando aperfeiçoar suas técnicas. Como ele sempre disse, uma espada jamais seria igual à outra. Cada forja cria uma obra diferente. Entre os anos de 1980 e 1990, Benedito começou a trabalhar como segurança e se formou como instrutor de tiro, de combate e sniper. Um de seus passatempos era a criação de curió, chegando a fazer parte do clube de criadores de curió. Seu casamento chegou ao fim e, após a separação, Benedito ficou criando seus três filhos sozinho. Nessa época, entrou em contato com a feira de antiguidades e começou a comprar e vender espadas japonesas, trocando conhecimentos com o marchand Laerte Otaiano e Armando Gamelas. Conheceu então sua segunda esposa, com quem teve uma filha, sua caçula Endinha. Nesses anos de aeronáutica e segurança, trabalhou na segurança do presidente Costa e Silva, Médici e Geisel, na equipe de segurança do Papa e durante muito tempo trabalhou para uma conceituada família carioca, a família Barata. Seu segundo casamento também chega ao fim e passa a se dedicar melhor à antiguidade e à confecção de espadas, chegando a conhecer o fabricante de armas João Dalmau. Conhece então o francês que viera comandar o grupo de Gurdjieff do Rio de Janeiro, chamado Marcel Orandi. Georges Gurdjieff foi um místico e mestre espiritual armênio que ensinou a filosofia do autoconhecimento profundo, transmitindo a seus alunos, primeiro em São Petersburgo, depois em Paris, o que aprenderam em suas viagens pela Rússia, Afeganistão e outros países. A base da filosofia de Gurdjieff é a busca do quarto caminho, visando o desenvolvimento harmonioso do homem, trabalhando seus três centros principais, mente, emoções e corpo, de forma simultânea. Benedito se encantou com as explicações de Orandi e se dedicou nas tarefas do quarto caminho, aderindo também ao Instituto Gurdjieff do Brasil. Conheceu então sua terceira companheira, uma viúva, mãe de um filho, e que o levou para conhecer o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que envolvia os mistérios da floresta amazônica. Para conseguir fundos para uma sede para sua associação de karatê, mergulhou nos trabalhos de segurança e acabou se afastando um pouco da associação, o que fez com que o karatê de seus alunos enfraquecesse, assim como a união entre eles. Saiu do serviço de segurança e começou a resgatar alguns alunos. Enquanto estava trabalhando muito, seu instrutor do quarto caminho havia ido embora para a Bahia, deixando-o desanimado de continuar o trabalho com a nova direção do Instituto. Em 2000, passou a dar palestras sobre os ensinos de Gurdjieff para um grupo de atores. Foi nessa época também que seu relacionamento com sua terceira companheira terminou. O seu grupo de estudos foi crescendo e mudando seus locais de palestra à medida que uns iam entrando e outros saindo. Conheceu então aquela que seria sua última companheira, Maria Nayara. Fundou e fortaleceu um grupo de estudos do Quarto Caminho, chamado GTG, Grupo de Trabalho de Gurdjieff, que estuda os ensinos, pratica os movimentos e exercícios ministrados por Gurdjieff, e todos praticam karatê e participam da Fraternidade Rosa Cruciana de São Paulo. No final de sua vida, residiu em Porto Velho. Aposentado pela aeronáutica, continuou seu trabalho de confecção de espadas. Sendo o oitavo dan no karatê, ministrava aulas de karatê de combate e karatê esportivo. Comandava três grupos de estudo de psicologia de Gurdjieff e acompanhava constantemente as feiras de antiguidade. Escreveu diversos livros sobre artes marciais e também foi destaque na revista Karatê. Também era versado em Kendo, no quarto dan, uso de nunchaku e shuriken e capoeira. Em Porto Velho, com sua mulher e alguns alunos, construiu um condomínio para todos terem sua casa própria e poderem estar mais próximos para praticar as danças sagradas, treinos e exercícios para uma melhor observação de si, aumentando a consciência, tornando-se uma pessoa melhor e um melhor cidadão. Benedito faleceu em agosto de 2013, aos 71 anos. Nos anos de 1970, a revista Karatê publicou o personagem Mão de Ferro, criado por Minami Keiji e desenhado por Inácio Justo, na na história. Inspirado em Benedito, o personagem Mão de Ferro, após a morte dos pais no incêndio, foi criado por um sitiante japonês mestre em karatê, estilo Shotokan. Na internet é possível assistir vídeos com depoimentos de Benedito e algumas imagens suas. Esta pauta foi feita por Sueli Gushi e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil, Multimídia e Criação. As fontes para essa pauta foram Benedito Nelson Blogspot.com, GurdjieffSP.org.br, Riencan-Go.blogspot.com, RecifeKarateClube.com.
QK Brasil Multimídia e Criação.